Aleluia. Aleluia, amados irmãos. Queria te convidar a abrirmos juntos, lá pertinho do Apocalipse, na primeira carta de João, lá no finalzinho. As crianças também, os adolescentes, todos presentes, para nós lermos juntos. As crianças não vão sair hoje para suas aulinhas, a aulinha vai ser aqui dentro. Então, se quem trouxe Bíblia, já pega a sua Bíblia para ler junto. Primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 1. Só queria dar dois avisos antes de lermos a palavra. No próximo sábado nós teremos o batismo, dia 12, às 15 horas, na chácara. Amém? E se você hoje aqui tem algum nome de alguém para ser batizado, pode me procurar aqui. Se nesses dias, até o dia 12, alguém se decidir por Jesus, quem vai estar recebendo esses nomes vai ser o João Nelson. Você pode também pedir o telefone aqui, mas se você sabe de alguém, você pode me procurar aqui no final da reunião. O telefone dele é 3340-2411, mas a gente pode conversar aqui juntos. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que a nossa ceia é segunda-feira que vem, dia 14, às 19h30 horas. Só confirmando para os irmãos que teremos a nossa ceia juntos, com toda a igreja. Eu creio que vai ficar bem cheio, vai ser uma festa, todo mundo voltando de férias, voltando dessa semana, vai ser uma bênção. Aleluia. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente, talvez um pouco mais simples, mas nós vamos ler os dois capítulos dessa carta, capítulo 1 todo e o capítulo 2 todo. Eu fico imaginando como foi a reação desse grupo de irmãos que recebeu a carta de João. Eles não tinham o Velho Testamento como costume de ler nas reuniões. O Novo Testamento não estava escrito ainda, né? Eles tinham as visitas dos apóstolos, de alguns. Eles tinham líderes locais, presbíteros, pastores, mestres. E chega então a carta do apóstolo João, já velhinho, cabelo branco, bem mais velho. E eu queria que você tivesse essa expectativa no teu coração. Chegou a carta de João. E nós vamos ler os dois primeiros capítulos dessa carta hoje, em partes, com bastante liberdade. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Certamente eu posso não ter feito uma separação aqui perfeitamente teológica, correta, mas eu vou tentar aqui dividir em algumas partes. Se eu errar aqui, o Moisés e o Telmo me corrigem. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, juntos em voz alta. Amém? Vamos lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Acabamos de receber essa carta. O que essa primeira parte falou ao teu coração? João está falando sobre quem aqui no início, amados? Hein? Sobre Jesus? Olha o que o João fala. Jesus que era desde o princípio. Que temos ouvido. Temos visto. Com os nossos próprios olhos. Talvez algumas pessoas aqui nessa igreja nunca tivessem visto Jesus com os próprios olhos. Eu tenho por certo que nenhum de nós aqui viu Jesus em carne enquanto Jesus andava pela terra. Isso é certo. Mas estamos recebendo uma carta de alguém que viu Jesus. Estamos recebendo uma carta de uma pessoa que ela viu Jesus com os próprios olhos. Você gostaria de conhecer alguém que viu Jesus com os próprios olhos? Seria interessante, né? Ah, eu vi Jesus, eu conheço Ele. Eu andei com Ele, eu conversei com Ele. Eu estava junto com Ele todo o tempo. Eu colaria nessa pessoa. Eu seria discípulo dessa pessoa. Eu correria, vem cá, fica perto de mim. Você andou com Jesus. Você viu Jesus, você tocou em Jesus. Eu quero aprender contigo o que foi que Jesus te contava. O que Ele te falava, me conta. Você andou com Ele. João está aqui escrevendo, dizendo, olha, eu vi com os próprios olhos. O que as nossas mãos apalparam. Oh, maravilha, alguém que tocou. Amado, sim. A gente combinou aqui, eu estou precisando da ajuda aqui.
Aconteceu uma coisa muito interessante comigo agora. Porque quando o Nilson leu que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, eu imediatamente pensei assim, que privilégio este homem, quando era jovem, na hora da ceia, ele se reclinou sobre Jesus, a Bíblia diz. Ele tocou mesmo em Jesus, na carne. E eu falei assim para o Senhor rapidamente, que privilégio. Aí sabe o que Jesus me disse, irmãos? Eu estou aqui no telmo. Toca nele que tu estás tocando em mim, porque eu estou no telmo.
Aleluia. Você crê nisso? Quem aqui poderia dizer assim? Existe um espírito de incredulidade que milita contra a minha vida. Às vezes eu não creio muito nas coisas que eu leio na Bíblia. Você teria coragem de levantar tua mão junto comigo? Você sente que vem uma voz tentando roubar a verdade da palavra. Você sente, será que isso foi verdade? Eu estou dizendo que eu sinto isso, por isso que eu estou levantando minha mão aqui. Senhor, nós repreendemos todo espírito de incredulidade em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos pela fé, Senhor. Cremos pela palavra de testemunho de João, Senhor, que Tu és verdadeiro, Senhor. Por isso queremos estender a nossa mão em fé ao irmão que está do nosso lado. E queremos tocar em Ti agora, Senhor. Tocar em Ti, Senhor. Queremos tocar em Ti, Senhor. Amado irmão, toca em Jesus agora. Jesus está aqui. Toca em Jesus. Segura a mão de Jesus ao teu lado. Toca em Jesus. Se você está sozinho, procura alguém perto de ti. Toca em Jesus. Não fica sozinho. Pode ser até seu, teu filho, tua filha. Toca em Jesus. Amado, Jesus está aqui. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Toda vez que o espírito de incredulidade voltar, tu vai dizer para ele: você foi embora em nome de Jesus, chega com as tuas mentiras, chega com a tua incredulidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Amém? Olha a insistência de João: tocamos, vimos, apalpamos o verbo da vida, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna que estava no Pai. Temos visto e ouvido, anunciamos. Versículo 3. Para quê? Vamos ler juntos? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Para quê? Se vocês viram o que Deus falou através de Moisés aqui? Ele viu Jesus. E ele disse assim: o que eu vi e o que eu estou anunciando é para quê? Para que vós, nós, podemos dizer para que nós, igualmente, o que diz na tua Bíblia? Mantenhais comunhão com Deus? Não. Comunhão conosco. Ele estava dizendo isso que Deus usou Moisés para dizer: a comunhão conosco é a visão que temos de Jesus, que contemplamos a Deus, contemplamos a Jesus. Para que então vocês, que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo para vocês, que eu estou escrevendo aqui várias vezes, estou repetindo exaustivamente, o objetivo disso é para que vocês, para que nós, igualmente, assim como eu toquei em Jesus, assim como eu vi Jesus, assim como eu andei com Ele, para que vocês igualmente, amados é pela fé, amém? Igualmente, igual João, igual Mateus, igual Pedro. Se alguém te disser assim: você nunca viu Jesus? A partir de hoje você pode dizer: não, pela fé, igualmente igual aos apóstolos, na comunhão que eu tenho com meus irmãos, eu vejo Jesus, eu toco Jesus. Amém? Eu ando com Jesus. Aleluia. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Está respondido. É uma carta, amados. Temos que debulhar essa carta para entendê-la. Alguém mandou uma carta querendo transmitir algo para nós. Estas coisas, no versículo 4, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João queria ficar alegre. Vamos ler agora do versículo 5. Vamos ler juntos em voz alta. Até o versículo 2 do capítulo seguinte. Amém? Do versículo 5, aí passa o capítulo 2 até o versículo 2. Vamos lá. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Tem uma palavra difícil aqui. Propiciação. Pedir ajuda aqui aos nossos universitários aqui. É uma carta, temos que entender essa carta, não dá para sair daqui.
Quer dizer que Jesus fez um sacrifício que é propício, próprio, para nos alcançar o perdão, o livramento dos nossos pecados. É bom que de vez em quando a gente pergunte o que está ali na Bíblia. Uma vez eu perguntei, lendo a parábola do filho pródigo, o que eram as alfarrobas, né? Aí os irmãos não sabiam o que era alfarroba, as bolotas que os porcos comiam. Nós não devemos fazer assim, nós devemos fazer isso que o Nilson está fazendo hoje. Nós devemos ler as Escrituras, e quando não sabemos, não entendemos alguma coisa, nós devemos procurar luz sobre aquilo que nós lemos, perguntando a um irmão pode ajudar o outro. Muitas vezes, no correr da minha vida cristã, eu tenho sido ajudado pelos irmãos. E às vezes, não é só compreender a palavra em si, mas receber interiormente o recado que Deus está querendo nos dar, que nós não pegamos, alguma coisa que está além da palavra. Quando a gente profere uma palavra, a gente imagina que todos entenderam, mas as palavras não têm o mesmo sentido para todos. Então, quando nós lemos a Escritura, nós devemos perguntar qual é o sentido que está aí na Escritura. E essa é uma palavra que não é comum no nosso vocabulário. Você nunca pergunta para a esposa, os maridos nunca perguntam para a esposa se fizesse uma comidinha propícia hoje? Assim, propício ao meu gosto ou à minha necessidade. A gente não usa essa palavra, a gente pergunta de outro jeito, né, Liginha? Eu pergunto de outro jeito, não, eu nunca usei essa palavra para ti, propício, né? Então, é uma palavra difícil, mas quer dizer isso, uma coisa feita em substituição para suprir uma necessidade nossa.
Amém.
E aqui é para os pecados, né?
Amém. Amém, queridos? Aqui está dizendo que Jesus foi a propiciação. Eu tenho aprendido, quando eu ouço essas coisas, e aqui tem anotado em todos os cantos, quando eu ouço uma tradução de uma palavra, eu anoto logo, logo embaixo, para não correr o risco de depois, um dia, falar para alguém e não saber. Um dia, eu cheguei para minha esposa, e ainda bem que ela também não está aqui, né? Estamos juntos hoje, né, Zilas? Eu falei, Marilene, eu nunca mais vou pecar. Bah. A Marilene me olhou, Nilson, calma, está nervoso, está se passando. Olha a heresia. Quem é você para dizer nunca mais vou pecar? Amados, esse versículo havia entrado no meu coração. O início do versículo 2, olha só o que o João escreve. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para quê? Não pequeis. Quando eu descobri que a revelação de Jesus, que é o que João está trazendo, a revelação de Jesus, não uma doutrina humana, amém? Vamos falar disso daqui a pouquinho aqui. Ele está dizendo, eu estou escrevendo isso para vocês, para quê? Para vocês não pecarem. Eu falei, era isso que eu precisava. Eu precisava ter dentro de mim a decisão de não pecar. Porque essa decisão não existia. Eu não queria pecar, né? Mas se a situação fosse difícil, sabe como é que é? A gente é fraco, né? Aí começa a lembrar de outros versículos para justificar o pecado. Quais são? A carne é fraca. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Logo, o mal que não quero, esse eu pratico. A nossa carnalidade, amados, a nossa humanidade, ela é miserável. E ela procura sempre um apoiozinho para pecar. Aqui João está escrevendo para que a gente, então, não pecasse. Amados, eu me agarrei nessa palavra e eu declarei, Senhor, eu nunca mais quero pecar. A minha decisão é não pecar nunca mais. E eu disse para minha esposa, eu não tenho força, mas eu tenho a decisão. Eu quero dizer para o meu Deus, para o meu papai, para o meu Jesus, aquele que agora eu posso tocar nele, que eu posso caminhar com ele, eu quero dizer, Jesus, eu quero que tu saibas que eu nunca mais quero pecar. Eu não quero te desagradar mais. Quem que o Espírito Santo vai poder ajudar? Aquele que está meio em dúvida, está meio afim de pecar, não sabe bem, depende da situação. Ou aquele que entendeu o que foi dito antes, o poder do sangue, e ele decide, Jesus, eu nunca mais quero te desagradar, entristecer a ti, eu nunca mais quero pecar. Muitos usam os versículos anteriores. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu não disse para ela que eu não tinha pecado nenhum mais. Eu estava tentando dizer para minha irmã em Cristo, minha esposa, que ela me ajudasse. E que ela soubesse da minha debilidade. E que eu estava decidindo porque eu tinha crido nisso. Se eu andar na luz, tem que andar na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com Deus também. Mas aqui diz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que que ele fala primeiro de purificar e não de perdoar? O que você acha? Perdoar o pecado, Jesus quer. Eu queria que você guardasse isso bem forte no teu coração e você saísse dessa reunião com essa decisão de nunca mais pecar. Perdoar o pecado, Jesus quer, e o sangue tem poder para perdoar. Mas você peca, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa. O sangue não só perdoa, ele tem poder para purificar, tornar puro. Aleluia. E eu não sabia disso. Eu cresci num lar evangélico e entendi que o sangue só perdoava o pecado. Eu tinha esquecido e não tinha feito a lição de casa de guardar essas palavras, porque o sangue não somente perdoa, mas ele purifica, amados. Ele tira o pecado. Não é melhor assim? Porque senão, peca, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa, ele nunca tira o pecado. O sangue só tem poder para perdoar depois que você pecou. Ele tem poder, sim, para perdoar depois que eu pequei, mas existe um poder aqui anterior que ele fala, que andando na luz, mantendo comunhão uns com os outros, por isso não podemos andar sozinhos, o sangue agora nos purifica. E eu queria te recomendar uma coisa com amor, baseado na minha confissão de pecado. Eu tinha pecados, como eu já disse muitas vezes, que eu nunca conseguia ficar livre. E eu queria te dizer que esse foi o versículo que foi a espada na minha mão que o Espírito Santo usou para me fortalecer na hora da tentação. Quando vinha a hora do pecado, quando vinha a hora da dificuldade, eu dizia em voz alta, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, eu gritava no carro. Eu dizia em voz alta, Porque vocês lembram lá em Efésios que a única arma de ataque da armadura é a espada, não é? E a espada é o quê? A palavra, não a minha palavra, a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém? Amado, tu quer vencer o pecado? Entre muitas coisas que o Espírito Santo pode te guiar, usa essa espada. Amém? O sangue de Jesus quer nos purificar, te tornar puro. Será que é possível isso? Aqui está dizendo que é. De todo pecado. Aleluia. Podemos dizer isso para o Senhor: Senhor, queremos aprender que o teu sangue tem poder para nos perdoar os pecados quando confessamos. Mas andando na luz e mantendo comunhão, o sangue também pode me tornar puro. Aleluia. Oh, maravilha. Você quer ser puro do pecado? Ah, eu quero ser. E eu tenho pedido: Senhor, me purifica. Não somente me perdoa, eu quero pedir perdão, Senhor, mas, Senhor, me purifica. Eu quero ficar livre completamente de alguns pecados hoje aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Tu quer ficar livre hoje? Quer ser purificado de algum pecado? A carta do nosso irmão João está dizendo: anda na luz. Confessa o teu pecado. Confessa para os irmãos. Que quem perdoa pecados é o Pai. Mas quando você confessa o pecado do teu irmão, você fica curado, porque o irmão ora por ti, você anda na luz, não tem nada mais em trevas. E você começa a ficar puro do pecado, curado do pecado. Está escrito lá em Tiago 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Alguns pulam direto, né, Thelma? Já vão direto para ser curado. Não, orai uns pelos outros para seres curados. Tem algum pecado te atormentando? Nosso irmão João está dizendo que tem que andar na luz. Traz para a luz. Confessa na comunhão uns com os outros. E o sangue vai te tornar curado. Vamos em frente na nossa carta. A partir do versículo 3 até o versículo 6. Vamos ler juntos? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guardas os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu não vou pedir, mas é só por exemplo. Se eu te pedisse para levantar agora e me recitasse os mandamentos de Jesus, todos eles, eu seria o primeiro a sentar, né? Já pensou nisso? Levanta agora e me diz quais são os mandamentos de Jesus. Vamos lá, quais são os mandamentos de Jesus? Ah, eu tenho a Bíblia aqui, peraí. Eu não sei nem se algum de nós aqui teria todos eles anotados na ordem um por um. Existe uma coisinha, amados, que o diabo tem roubado da igreja, que é guardar os mandamentos. Eu nasci no lar evangélico, como muitos sabem, filho de pastor, e eu quero dizer uma coisa para vocês: eu nunca gostei de ler mesmo a Bíblia. Eu lia, eu tinha que ler a Bíblia. Algumas histórias fantásticas das guerras, matou, degolou, enfiou espada, bradou a espada, essa eu gostava, era guri, né? Então tinha ação, na ação, aquelas histórias de Davi, então dos valentes de Davi. A minha Bíblia era amarela ali, né? Eu sempre estava lendo as histórias dos valentes de Davi. Não sabia muito bem, mas eu lia um pouco ali. Outra coisa que eu lia também era decorar os versículos da escola dominical para ganhar o brinde, para ganhar o pirulito, para ganhar a bala, para ganhar a bananada, né? Ganhar o prêmio. Eu decorava vários versículos. Às vezes eu nem sabia o que significava, mas eu decorava. A palavra ia juntando uma na outra Eu nem separava uma palavra da outra, mas decorava. Deus usou? Deus usa, ele é misericordioso. Amados, tem mais ou menos uns 6 anos. Eu estou aqui há 12 anos em Porto Alegre. Tem 6 anos, 7 anos que eu comecei a aprender, a guardar os mandamentos. Porque eu não sabia os mandamentos. Primeiro porque eu não gostava mesmo, era chato. Né? Vai ler a Bíblia? Bah, tem que ler a Bíblia hoje. Ô, Jesus. Vai que o discipulador vai dizer, vai me perguntar, leu a Bíblia? Eu vou dizer que não. Todo mundo leu, menos eu. Não, tem que dizer que li a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Aí começa a ler lá, né? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Sei que ninguém acontece isso aqui, né? Só eu, né? Vai ler na última hora do dia. Vai ler no horário que menos tem condição. Tá cansado, final do trabalho, tudo aquele... É, tem que dar uma lidinha, porque senão Deus vai ficar triste comigo. Amados, eu queria que nessa carta de hoje, do Espírito Santo, através de João, algo fosse transformado no nosso coração, no meu coração e no teu coração. Você desejasse, a partir de hoje, guardar os mandamentos. Mas eu não tenho vontade. Nem eu tenho, viu? Vamos fazer sem vontade, amém? Vamos fazer por decisão. Lembra da parábola de Jesus para o homem que tinha 2 filhos? O primeiro tinha vontade de ir. Filho, vem ajudar-me. Sim, papai, eu vou. Ele foi? Não, ele só tinha vontade de ir. Até o mundo diz vontade, é coisa que dá e passa, né? O segundo, filho, vem ajudar-me. Ele disse, não vou. Ele tinha vontade de ir? Não. Mas ele foi. A decisão, amados, precisa ser maior do que a nossa vontade. Porque se for esperar pela nossa vontade... Sem decidir, eu não quero fazer aqui um estudo semântico da palavra, não sou essa pessoa. Mas eu tenho entendido no meu coração que a decisão é aquela ação daquilo que você até desejava. Eu desejo, mas eu preciso decidir, botar o pé e fazer. Com respeito aos mandamentos é assim, se eu e você esperarmos ter vontade, você não vai guardar nunca. O que vai acontecer é que seremos mentirosos. Uma noticiazinha não muito boa, os mentirosos são filhos do diabo. Eu não quero ser filho do diabo. Te convidaria também a não querer também. Amém? Porque se dissermos, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aí eu estava dizendo isso lá no grupo caseiro, aí um irmão falou assim, mas guardar é praticar, não é ler. Tem que praticar, não adianta ficar lendo e não praticar. Aí o outro do lado mais novo disse assim, como é que eu vou guardar se eu não conheço, se eu não vou ler? Tem que ler primeiro. Para depois poder obedecer. Amados, é tudo isso junto, amém? É ler, é guardar, é praticar, é meditar, é repetir, é ler, guardar, meditar, obedecer, praticar. Só pode praticar o que conhece. E eu quero te fazer um desafio. Faça um desafio você mesmo, com você mesmo. Com Deus. Com o Espírito Santo. Senhor, eu não quero ser mentiroso como o nosso irmão João está falando aqui. Se eu digo que eu te conheço, eu preciso aprender a guardar os mandamentos. E quando você não tiver com vontade, você continua guardando sem vontade. Amém? Começa a guardar. Começa a ler. As palavras de Jesus. Beabá. O mais simplesinho, né? Os mandamentos de Jesus, as palavras de Jesus. Aquele que guarda a sua palavra, esse que guarda, nele tem sido verdadeiramente aperfeiçoado o amor de Deus. É uma carta difícil de ler rápido, né? Mas vamos continuar lendo. Versículo 7 até o versículo 11. Essa aqui não precisa explicar muito, viu? Está bem claro. Eu te pediria para ler um pouquinho mais alto para o meu ouvido e o teu também ouvir. Amém? Para gerar fé no meu e no teu coração. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. Versículo 7. Vamos juntos? Até o 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se tiver alguém que você não vai com a cara dele, eu quero te dizer a partir de hoje, pede perdão ao Senhor. Amém? Eu tenho ouvido um zum, zum, zum às vezes assim. Eu não suporto aquele irmão. E aquele irmão não passa aqui, ó. Está entalado aqui. Rapaz, engole logo. Não deixa entalado aqui. Deixa passar lá e vai digerindo a ideia. Amém? Se você odeia alguém, tem barreira com alguém, está com alguma situação com alguém, eu vou te dizer uma palavrinha de Jesus. Vai com ele depressa. Amém? Vai ter logo com ele. Se não, está nas trevas. Eu nas trevas? Não sou eu que estou dizendo. Vocês querem reclamar, reclama com João. Manda uma carta de volta para ele e reclama com ele. Essa é uma carta dele que nós estamos lendo. Tu vai reclamar com ele. Nós estamos lendo juntos, né? Vamos continuar. Versículo 12 até o versículo 17. Vamos ler juntos? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, eternamente. Será que tem alguma coisa que nós temos amado o mundo? Alguma coisa que nossos olhos são fascinados pelo mundo? Alguma coisa que a tua carne, dentro de todos os desejos e prazeres, tem desejado e tu sabe que não é do Senhor? Alguma coisa que teus olhos têm visto e você tem cobiçado? Alguma coisa que tem subido ao nosso coração, ao meu coração, ao teu coração, que é a soberba da vida. João está nos advertindo, se isso está existindo em nós, o amor do Pai não vai estar em nós. Eu posso frequentar o grupo caseiro, estar todos os domingos ou segundas-feiras aqui, eu posso estar, entre aspas, num vínculo de discipulado, eu posso pensar que estou sendo usado por Deus e posso estar sendo usado por Deus, eu posso até dizer que amo a Deus, mas se existe algum amorzinho do mundo em nós, o amor do Pai não está em nós. Ah, amados, é uma carta muito difícil de ler. João foi meio duro. Senhor Jesus, queremos abrir o nosso coração ao teu Espírito, Papai, porque se alguma coisa tem tocado nossa carne, nossos olhos e a nossa vida, Se temos sido atraídos pelo mundo, Senhor, em alguma área, nós queremos rejeitar nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Queremos, diante da carta do Teu apóstolo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, queremos agora atender a palavra. Queremos rejeitar o pecado, rejeitar a concupiscência, a soberba, Senhor. Tira de nós, Senhor. Te damos a liberdade de Tu passar o Teu fogo em nós nessa noite e nos dias que vão se seguir e nos purificar de todo pecado, Senhor. Oh, Senhor, por favor, Senhor. Passa o Teu fogo na Tua igreja, Senhor Deus. Passa o Teu fogo em nós, Senhor. Vamos continuar, amados, para terminar. Até o versículo 26, do 18 ao 26, em voz alta, por favor. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos já têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, e que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar, dos que vos procuram enganar. Quantas igrejas tem em Porto Alegre? Vocês sabem mais ou menos a relação? Quantas igrejas tem em Porto Alegre, irmãos? Não é pegadinha, eu não vou pegar ninguém pelo pé aqui. Hein? Quantas igrejas tem? Uma só. Nesse nosso grupinho aqui que se reúne, esse grupinho aqui da Monteiro Lobato, vocês acham que todos que são aqui são igreja? O que vocês acham? Não aqui nessa noite. De todos que se reúnem aqui, somos quase 2.000 irmãos. Vocês acham que todos 2.000 irmãos são a igreja de Cristo? Olha, não julgueis para que não sejais julgados. Aí a gente lembra de uns versículos, né? Mas pela palavra de Jesus, não. Sabe por quê? Eu era um desses que andava no meio da igreja, mas não fazia parte da igreja. Eu era crente quase igual ao diabo. Não chegava a ser igual a ele, porque ele crê e treme. Eu não tremia muito, só cria. Ele ainda tinha um ponto a mais do que eu. Estava no meio da igreja, andava, tocava, viajava, ministrava, mas eu não fazia parte da igreja. Até que um dia o Espírito Santo falou mais uma centena, da centésima, milésima vez, e eu me arrependi e me tornei um seguidor de Jesus, aquele que não é mais um anticristo. Porque se eu digo que eu confesso Jesus como Senhor, mas a minha vida é de amor ao mundo, de pecado, de mentira, de engano e de coisas ocultas, eu estou negando o Filho. Porque eu confesso Ele como Jesus, mas na minha vida é uma mentira, eu sou mentiroso. Eu não sou o tal do anticristo que vai vir, mas eu sou um desses. Muitos anticristos têm surgido. Alguém que diz que tem Cristo, mas não vive a vida de Cristo. Alguém que diz estar em Cristo, mas ama o mundo, a soberba do mundo, a concupiscência dos olhos. Essa é a palavra do nosso amigo João. Nosso irmão João, Quem é mentiroso? Eu era mentiroso, que eu estava negando Jesus na minha vida. Nós não podemos viver assim, amém, amados? Ele fala até filhinhos, olha que coisa mais querida, né? Que carinho para dizer algo tão duro. Filhinhos, amados, não sejais assim. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ainda bem que a gente não vai ler a carta toda, né? Senão ia ficar mais difícil aqui. Mas vamos ler o 27 agora, até o 29, para terminarmos. Amanhã é feriado, tranquilo. Vamos ler 27, 28 e 29. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, hein? Como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Jesus, é nascido dele. Sabe qual foi a visão que Deus me deu, amados? Do Nilson. Que eu um dia estava chegando diante do Pai. Era aquela hora de me encontrar com Deus. Já tinha saído desse mundo. E eu cheguei na porta do céu. Senhor, eu quero entrar aqui. E Deus olhou assim. Olhou assim. Olhou assim. Eu não te conheço. Calma, Senhor. Você deve estar muito ocupado. É muita gente chegando no céu essa hora. Uma confusão, uma fila grande. Vai devagar, Senhor. Eu sou o Nilson. Tu lembra de mim? Filho do pastor Nilson. É, meu pai era pastor, né? Nasci na igreja já. Nasci dentro da igreja. Eu conheço os versículos, conheço a Bíblia, já cantei. Toco na igreja desde pequeno, Senhor. Já gravei os discos com a Azaf, com a Carmélia. Tocava lá na Monteiro Lobato, Senhor. Aí Deus, Pai bondoso, vai olhar de novo, né? Ele olha. Eu te pergunto, o que foi que Deus não conseguiu ver no Nilson? Pode falar mais alto? Jesus. Ele sabe quem é o Nilson. Claro que sabe. Mas, amados, Deus o Pai só conhece uma pessoa perfeitamente. Só tem prazer numa pessoa. O seu prazer está no seu filho. Por isso que ele fala assim, João, carinhosamente, eu sei que vocês têm revelação, não é necessário que vos ensine. Olha, mas eu posso advertir uma coisa, permanecei nele. E ele repete, permanecei nele, para que naquele dia, oh bênção, aleluia. Ah, eu botei a barba de molho, o cabelo de molho, as pernas de molho, o braço, botei tudo de molho. Eu falei, eu não quero chegar na porta um dia diante do Senhor, lá nos portais eternos. E ele dizia para mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para a perdição com o diabo e seus anjos. Ah, eu não quero ouvir isso não. Eu quero ouvir aquela assim, ó, vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo. Quem quer ouvir essa aí? Oh, Jesus! Eu queria te convidar a ficar de pé e vamos orar juntos ao Senhor. Desse capítulozinho que nós lemos dessa carta aqui, a última palavra fala de permanecei nele. Se você nunca foi perdoado, hoje é o dia de ser perdoado. Se você nunca foi purificado, hoje é o dia de ser purificado. Se você odiava seu irmão, era mentiroso, hoje é o dia de andar em verdade. Se você era como eu, um anticristo dentro da igreja, aquele que confessava Jesus, mas não vivia Jesus, hoje o Espírito Santo te diz, te torna um seguidor verdadeiro de Jesus. E se você, mesmo tendo revelações, como nessa última parte diz, você não tem permanecido nele, o Espírito Santo te diz hoje, permanecei nele. Senhor, queremos atender a esta carta, Senhor. Uma carta de profunda advertência, de ensino, de lembrança. Uma carta também de amor, de graça, uma carta de carinho. Senhor, Senhor, nos arrependemos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Queremos permanecer em Ti, Senhor. Queremos ser verdadeiros seguidores do Teu Filho, Senhor. Nós queremos guardar os Teus mandamentos, Senhor. Queremos ser perdoados do nosso pecado. Queremos ser purificados de toda injustiça, de todo pecado também. Queremos tocar em Jesus. Queremos ver Jesus. Queremos andar com Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu possa estar usando essas palavras de João. Tuas palavras, Senhor, dadas a João. Para continuar nos advertindo nesses dias que se seguirão, Senhor. Ó, Pai, te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se o Espírito Santo te guiar, amados, amado irmão, eu queria te convidar, lê de novo. Se você puder ler de joelho, não agora de noite, que eu sei que você vai dormir, mas amanhã, feriado. Te ajoelha. Te prostra diante do Senhor e começa a ler de novo. Amém? E fala assim, Espírito Santo, me revela Jesus, me ensina. E eu sei que Ele vai falar muito mais coisas do que eu fui capaz de... Nem chego perto. Mas o Espírito Santo é fiel para te falar muitas coisas. Amém, queridos? Mais alguma palavra, amados? Vamos em paz, guardados pelo Senhor. Repreendemos todo espírito de morte, confusão de carnaval, toda loucura do caminho de homens malignos. Declaramos a proteção sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.